ES Hoje, a gente te conecta com a notícia.
Sejam bem-vindos ao ES Pod. Hoje a gente vai mergulhar na história de uma lenda dos mares capixabas, guerreira e também pentacampeã de bodyboarding.
Nascida em Vila Velha, conheceu o mar desde pequena, mas foi na adolescência que ela se encantou pelo esporte, inspirada pelo irmão. E com apenas 16 anos, já mostrava que vinha. Venceu o Campeonato Brasileiro Amador de forma invicta. Ela é Neymara Carvalho, ou como muitos a conhecem, a Pequena Notável ou Neymáquina. Seja bem-vinda, Neymara.
Obrigada. É um prazer poder estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho mais da minha história aí, trajetória e tudo que vem pela frente ainda.
Vai começar voltando para trás na história, de um pedaço que às vezes fica um tanto quanto complicado na memória, que é o cenário do nosso esporte aqui brasileiro dos anos 90, porque uma boa parte da galera mais nova não já pegou o vôlei lá em cima, o nosso surf deslanchando, né, você chegando como pentacampeã mundial, e a gente não lembra que até os anos 90 a gente conquistava vitórias, mas a gente não tinha tanto ouro assim pra gente chamar de nosso.
Verdade. Então, a minha trajetória começou ali na Barra do Jucu como brincadeira, né, fui influenciada pelo meu irmão que começou a pegar onda de surf primeiro. Tinha um boom, existia um boom muito grande do bodyboard no Brasil, sabe? Onde estava no Esporte Espetacular, estavam vários veículos grandes de comunicação. Então, estava muito em alta realmente falar sobre bodyboard. E principalmente o bodyboard feminino. Na época era como se fosse o surf dos homens e o bodyboard para as meninas. E eu fui nessa onda aí, literalmente, né? Comecei a seguir todas as atletas que praticavam esporte, que eram campeãs. E consegui, né, através de esforço, de juntar os amigos e tal, ter a minha primeira prancha e seguir esse caminho, tendo pessoas sempre falando, olha, você tem talento para isso, você tem, você tem um dom especial para esse esporte. E eu fui acreditando e fui calgando, né, degrau de cada vez.
Em algum momento você tentou o surf?
Eu já tentei, mas eu me apaixonei tanto pelo bodyboard e eu já, desde o início, vi que eu tinha realmente talento e capacidade para desenvolver e eu não fazia nenhum outro esporte, eu queria só ele, sabe? Mergulhada 100%.
Te chamou a atenção no bodyboard que você não encontrava, assim, em outro esporte?
Sinto que eu sou muito mais proativa para um esporte individual. Então, ali na Barra do Jucu, como eu cresci ali, o habitat das crianças na época, até hoje ainda, é a praia, né? O eu costumo dizer que o playground das crianças da Barra do Jucu é a praia. Então, o meu não foi diferente. Poder, sabe, pegar uma onda, poder você se desenvolver dentro da natureza, fazer parte da natureza, foi para mim o ponto ápice desse esporte para eu escolher ele. E como eu tive essa habilidade mais fácil, talvez, não sei, fui gostando, porque fui aprendendo rápido.
Esse desenvolvimento dentro da parte profissional, como é que ele aconteceu, Neymara? Como é que você foi do campeonato amador ali, do brasileiro amador, para a parte profissional?
Então, acho que em todo esporte ele tem, são fases, né? Você passa pela categoria iniciante, amador e chegar profissional. Eu já pulei uma etapa que foi a categoria iniciante. Eu nunca participei da categoria iniciante. Por eu treinar na Barra do Jucu, no meio dos feras ali que já existiam, consegui me adaptar rápido, aprender rápido e já iniciei na categoria amadora. Da qual, no primeiro ano, acho que 90, 80 alguma coisa, anos, final dos anos 80 para início dos anos 90, eu já consegui me classificar no circuito estadual capixaba. E aí, foi natural sonhar, né? Pensar em ir para um circuito brasileiro, para um circuito carioca, que é do lado. E o Gordinho, que é um dos técnicos hoje do Instituto Neymara Carvalho, inclusive, ele foi meu técnico na época. Ele me levava também para os primeiros campeonatos. Ele era um amigo que já vivenciava toda essa trajetória de circuito brasileiro, né? Um atleta do Espírito Santo. E ele abriu caminho para mim, me levando, assim. Então, eu fui, me tornei top do circuito capixaba e fui pro circuito brasileiro. O primeiro ano do circuito brasileiro amador, eu fiquei em sexto lugar no ranking. E no segundo, que já foi em 1993, acho que foi isso, eu fui campeã das três etapas, como você disse, campeã invicta. E tinha essa não obrigatoriedade, mas entre as atletas, de que quem era campeã brasileira já passava automaticamente para a categoria profissional. Então, eu já em 94, 1994, por ter sido campeã brasileira, já me tornei profissional.
E aí, nessa entrada profissional, como é que foram esses primeiros anos até você conseguir, de fato, chegar no Mundial? É, falando assim, eu consegui me adaptar, parece que foi um caminho tranquilo. Uhum. Chegamos ao profissional. E agora a gente tem uma questão um pouco mais dura, porque eu brinco que é quando você sai dos juniores para jogar no profissional. Você pode ser um excelente jogador, mas nem todo mundo consegue se adaptar, né?
Exatamente. Então, a minha maior dificuldade no início foi a falta de patrocínio mesmo. Então, como eu não tinha visibilidade de uma grande campanha, era difícil ter um patrocínio comparado para poder realmente estar sonhando em ser uma atleta profissional. Então, eu tive que me profissionalizar antes de realmente ter uma carreira profissional. Buscar treinador de parceria, buscar condicionamento físico, sabe, aprender sobre técnicas que poderiam me facilitar a ser realmente... Me facilitar não, mas eu buscar para aprender a ser realmente uma atleta profissional e sempre buscando oportunidades. Eu lembro uma época que a gente vendeu camisas, que meu tio era serigrafista, e na estampa era assim, Neymara Carvalho, representante da Barra do Jucu no circuito brasileiro. E a gente saiu vendendo pela comunidade da Barra do Jucu, todo mundo me abraçou porque eu não tinha patrocínio. E aí eu fui pro circuito brasileiro. E daí eu fui querendo mais e mais e mais. Na época, não existia o circuito mundial. Então, eu queria chegar à etapa do Havaí, que dava o título de título mundial, dava o título de campeão mundial. E eu consegui. Com 17 anos, fui. Mas, nesse mesmo ano que eu fui, eles vieram com uma regra que só podia competir meninas acima de 18 anos. Então, eu fui ao Havaí e voltei sem competir. Mesmo com
Pô, ninguém avisou isso antes, gente?
Não. E outra, todas as atletas brasileiras que foram campeãs também já tinham competido antes, sabe? Menores e tal. Mas, enfim, dessa época foi. Só que no ano seguinte eu fui vice-campeã. Então, me deu garra e não me desmotivou pra buscar. Só que eu não tinha patrocínio. Aí tive que fazer toda aquela história de buscar, de sair atrás, de bater e tal, sabe? Porque não só no estado do Espírito Santo. O bodyboard ainda era um esporte em ascensão. E justamente no início do circuito mundial, que foi em 1995, o primeiro circuito mundial, não estava mais naquele auge que eu falei no início, porque que eu queria o bodyboard, entendeu? Então, eu cresci no momento que o esporte estava em baixa. E a gente está vivendo esses altos e baixos aí do esporte há 30 anos, eu tô fazendo 30 anos só de circuito mundial esse ano. Foi uma carreira de muito amor, eu digo, porque eu tive que mostrar profissionalismo para poder ter, né, um patrocínio, mas muitas das vezes eu não tinha resultado ainda. E as coisas foram acontecendo ano a ano, eu não desistindo, apesar das dificuldades. E uma hora depois eu reverti, tive o patrocínio da Chocolates Garoto, do Banestes, entendeu? Meu primeiro patrocinador, na verdade, foi a Itapemirim, só que eles não tiveram interesse na profissionalização, e sim na categoria de base, que era a categoria amadora.
Começou quantos anos depois desse vice-campeonato?
8 anos. Eu demorei 8 anos. Por eu ter sido vice-campeã nesse primeiro campeonato, automaticamente eu fui, né, vista pelo mundo, pelo segmento, né? E lá no Havaí, então, eu tive muita aparição nas revistas internacionais e fui tida como possível candidata ao título já de um primeiro circuito. Mas eu demorei 8 anos. Nossa, foi assim, muito difícil.
Mas indo lá todos os anos?
Todos os anos. Competindo todas as etapas.
Batendo na trave.
Batendo na trave, perdendo nas semifinais. Semifinais não. Mas aprendendo. Eu digo, eu costumo dizer que todas essas campeãs mundiais, e muitas delas foram brasileiras, que foram campeãs antes do meu primeiro título, eu aprendi muito com elas. Porque foi uma grande escola. Porque todas tinham uma técnica que eu poderia, né, aprender. Ou um jeito de competir. Ou uma malícia de competir. Então, eu fui realmente forjada através dessa dificuldade de esperar 8 anos pro primeiro título. Mas depois veio 1, 2. Aí veio a gravidez. Depois veio 3 na sequência.
E aí não são necessariamente temporadas perdidas. Que muitas vezes quando o time, o atleta, acaba não conseguindo o resultado, parece que ele teve a temporada perdida. Mas a gente esquece que mesmo os maiores da história não ganharam todos os anos que competiram, né? Você precisa do aprendizado antes de começar a ganhar. Tem um ano que você não vai tão bem. Todo mundo tem aquele ano que, mesmo que seja excelente o resultado no sentido de chegar na semifinal, disputa uma final, né? É, não tá na sua melhor fase, né? E aí tem sempre o outro que se aproveita.
É, eu acho assim também. Tiveram vários fatores que, eu não digo me prejudicaram, mas que fizeram com que eu demorasse um pouco mais. Por exemplo, a diferença cultural que eu vivi viajando países que eu, sabe, nem imaginava que eu ia viver. Sair da Barra do Jucuí pro Japão. Eu falei, meu Deus, eu ficava olhando aquelas coisas, eu me perdia um pouco mesmo. Não me perder no sentido ruim, mas me deslumbrava mesmo, porque eu era muito nova e estava tendo experiências que eu não tinha maturidade para viver aquilo, sabe? Então, eu tive que realmente passar por várias vezes para, mesmo me achando profissional, eu tive que aprender muito mais e realmente me tornar uma atleta capacitada para ter um título mundial.
Me conta uma coisa, você falou aí do Penta, né? Dos cinco campeonatos mundiais e falou no meio uma gravidez. Como é que foi?
Eu tinha sido bicampeã mundial e aí eu engravidei, né? Foi um acidente de percurso, assim, mas não muito bom, por sinal. E aí, eu tinha acabado de renovar meus patrocínios na época e eu tive que explicar, né? Olha, eu tenho esse direito de ser mãe e eu quero ser mãe agora. E aconteceu, não uma coisa muito bem planejada, mas é isso. E eu quero poder dar retorno para vocês ainda, eu quero poder continuar com o patrocínio. E eu tenho uma médica, que até hoje é minha médica, a médica da minha filha agora e tudo, doutora Amanda Garcia Vieira, ela foi imprescindível, porque ela chegou para mim e falou, olha, filho, chega na sua vida, você vai dar o limite para a competição, eu tô te dando todo o respaldo aqui, através dos exames antes e depois das baterias, para que você compita, para você realmente exercer a tua profissão, não para eu prolongar o recebimento de um patrocínio, não é nada disso, mas para eu realmente estar me sentindo bem, praticando a atividade que eu gosto, praticando, fazendo a minha profissão.
Porque em outra profissão você trabalharia de todo modo.
Exatamente. Só que o esporte, muita gente se assusta. Na época, eu lembro, eu fui para Portugal, que foi a última competição oficial, eu tava com 5 meses. Só que eu não tava, sabe, parecendo que tava grávida. Parecia que tava um pouquinho acima do peso, talvez, e ninguém sabia. Aí lá foi o boom, assim. As japonesas, quando descobriram que eu tava grávida, até quando a mídia local de Portugal descobriu, eu fui matéria, assim, porque eles nunca tinham visto uma bodyboarder surfar grávida. Só que eu tinha o respaldo da minha médica, então eu fui com segurança. Depois que a Luna nasceu, teve aquela incógnita também, volta ou não volta?
Quando volta?
Eu não tinha referência das meninas que foram mães na minha frente, atletas de bodyboard, porque todas pararam. Todas decidiram somente ser mães. Só que eu queria voltar. E aí a minha médica virou e falou esse lance que eu falei de o filho chega pra sua vida. E com 2 meses eu tava com a Luna, minha mãe, às vezes o meu marido e tal, viajando. Com 2 meses eu tava já com a Luna em uma etapa do circuito mundial no Equador, vencendo, e ela entre uma mamada e outra e levei ela pra esse mundo do esporte comigo. Continuei na minha profissão.
Uma mamada, uma onda, uma onda.
E aí eu fui, nesse primeiro ano, após o nascimento dela, eu fui vice-campeã mundial. Eu falo que eu acho que eu não acreditei o suficiente, sabe? E também foi um momento novo de estar viajando com o bebê, dividindo a função com a minha mãe, ora com o meu marido, tal, o pai dela. E fui vice-campeã. E depois, na sequência, 3 vezes. Então, foi a cartada certa.
E você falou dessa volta. Como é que é essa volta? Porque a gente fala muito das mães que vão pro home office, fala muito das mães que vão adaptando a vida. Não dá para fazer isso tendo que viajar. Como é que você organiza a vida para que, de fato, se tenha todos os cuidados numa idade que é imprescindível a criança ter uma série de cuidados e que eu quero mais que todo mundo faça, mas não é exatamente a coisa mais simples do mundo. Não é que seja complicada, mas não é... Ah, beleza, eu levei e é isso aí, né? Não dá pra guardar no armário quando você cansa.
Da mesma forma que eu me prevenia grávida, fazendo os exames e tal, eu tinha esse cuidado de pré-viagem, pós-viagem com a Luna também. E tivemos dificuldades, sabe? Tivemos dificuldades, gripes, sabe? e coisas que eu ainda, né, mãe de primeira viagem e tal. Mas eu contei com uma rede de apoio, né? Ora o pai dela, ora a minha mãe, para dar esse suporte. Ela viajou comigo um ano e meio de circuito mundial, até ela entrar numa creche, até ela entrar, até eu desgrudar, assim, nesse sentido de poder ir 10 dias e voltar sozinha, mas eu fazia esse acompanhamento mesmo, sabe? Da forma que eu fiz grávida, eu fiz com ela e levei ela para esse mundo. Escolhia hotel ou pousada pertinho do campeonato para que ela não ficasse, se tivesse vento, chuva, alguma coisa assim. Então eu ia, competia e voltava. Pra, literalmente, entre uma mamada e outra. Era exatamente isso. E ela cresceu nesse habitat, sabe? Era realmente o meu mundo, é o meu mundo. E ela cresceu nesse mundo. Então, não poderia ser diferente. Eu não ia mudar a minha profissão pela chegada dela.
E já botou o sistema imune em ordem no primeiro ano. Porque conheceu tudo que podia conhecer no mundo. Tá tranquilo agora.
Ó, ela foi pro Equador, ela foi pra Austrália, foi pro Havaí. E viagens longíssimas, né? Mas tinha todo um cuidado, tentando fazer o melhor ali.
E o resultado tá aí, né? Tá ela competindo com você.
Sabe o que ela fala? Ela fala, eu já surfo desde a barriga. Ela fala isso.
Qual a idade dela hoje?
19.
E ela tá aí, né? Uma potência, mais uma potência da Barra do Jucu para o mundo.
Eu gerei uma potênciazinha, tipo assim.
E como é que vocês lidam com essa disputa? Vocês disputam juntos, sim, algumas provas, sim?
Sim. Agora ela literalmente está na minha categoria, que é profissional. Carol, para te falar a verdade, é uma das minhas maiores dificuldades é encará-la como adversária. Porque eu olho pro lado e eu vejo a minha filha. Eu não consigo ver a adversária. Mas eu tô trabalhando isso. É, um
tipo,
momento...
meu bebê caiu da prancha. Eu vou lá ajudar, né?
Não, vou deixar. Só... Não posso deixar. Então, tipo, a gente tá competindo juntas. Então, eu ela. E claro que eu tô levando a minha carreira a uma longevidade fenomenal, assim, sabe? É, só existe eu, a Mayla, na mesma idade, competindo no circuito. O momento que eu tô tendo com a minha filha de apresentá-la ao mundo, de competir, mas vivenciar, acima de tudo, esse momento na vida dela, juntinho, como mãe, é muito especial. Como competidor, eu tô aprendendo, porque é novo, como eu falo. Uma coisa é você ter a filha de acompanhante. Outra coisa é você ter a filha de acompanhante mais adversária, porque ela tem o jeito dela. Ela é minha filha, mas ela é Luna Hardman. Ela tem toda, sabe, a personalidade que é diferente. Ela tem todo o jeitinho dela que eu tenho que respeitar como atleta, só que dividindo o mesmo habitat num campeonato. Então, juro que eu tô aprendendo, mas é legal.
Pra ver que maternar tem várias adaptações, né? Inclusive as profissionais,
exatamente,
às vezes.
Exatamente. No meu caso, né?
Você falou em longevidade de carreira. Tem prazo de validade? Você já tem uma data pra parar? Ou você vai igual a Marta do futebol, né? Que todo ano fala que vai parar, mas fica mais
então,
um ano.
Você sabe
uma
que
Copa.
Uma vez eu fiz até um tour de despedida. Eu fiz um tour mundial de despedida. Vou me aposentar, anunciei a aposentadoria, saiu em todos os jornais. Só que eu senti tanta falta. Dizem que quando você se aposenta, se você não planeja isso, né? Você fica meio aéreo assim e tal. E acho que na época que eu fiz isso, realmente eu não tava planejando direito. Eu simplesmente tinha conquistado todos os títulos que eu almejei em carreira e tava sem objetivo, sabe? Eu tava sem... O que que eu vou fazer? Mais um título mundial? Mais um título brasileiro? Mais... Eu tava assim. E aí... eu decidi me aposentar. Mas eu senti muita falta. Fui de brincadeira numa etapa do circuito brasileiro em Itacaré. Fiz final, sem treinar, fora do esporte. Aí eu, não, olha isso. Eu ficava igual uma criança. E eu falei, não, eu preciso voltar pro esporte. E aí, retornei.
Nem máquina mesmo. É. Né? Sem treinar, foi lá e...
E assim, tô vivendo isso até hoje. Tô realmente levando a minha carreira. Porque o bodyboard, ele não é um esporte... É esporte de alto rendimento pelas manobras, por ser um esporte profissional. Mas ele não é como, sabe, de alto rendimento físico, extremo. Então, a gente pode levar. Claro que eu faço todo um acompanhamento, né, de fisioterapia. a minha resposta muscular é diferente de uma menina de 19 anos. Então, eu tenho que aprender a respeitar o meu corpo, o meu condicionamento, né, os meus limites, diferente de quando eu era mais nova. Mas eu não tenho data ainda, tá? Respondendo objetivamente a sua pergunta.
E o Instituto Neymara Carvalho, são 60 crianças lá com vocês em Vila Velha. Como é que ele funciona? Como é que é o trabalho?
O Instituto, ele vai fazer 20 anos esse ano. Né, tá completando a maioridade. E ele nasceu do desejo de devolver para o esporte, né? Devolver para a minha comunidade o que o esporte me deu. Toda vivência, toda experiência, gratidão que eu tenho através do esporte de ter mudado a minha vida, o meu meio ambiente mesmo. Eu queria fazer isso com a minha cidade, com o meu bairro. Antigamente existia a Escola Gordinho de Bodyboard, que era uma escola social, primeira escola social do Brasil, que é o meu pai do esporte, né, o Gordinho. E aí a gente veio com essa ideia, eu já era madrinha do projeto, e a gente veio com a ideia de formar, né, criar uma ONG. Colocamos o nome de Neymara Carvalho, porque eu estava muito em evidência na época. Até então, a gente trabalha através do voluntariado, mas também hoje a gente tem participado de alguns editais. A gente está contemplado no edital da ArcelorMittal Invest, e a gente tem essa oportunidade de remunerar os instrutores, dar uma qualidade melhor de atendimento às crianças com assistente social, entendeu? A gente tem um administrativo, a gente tem uma sede que recebe essas crianças, dá um café da manhã e vamos pra praia. O Instituto, a ideia, claro que é ensinar o bodyboard, mas a gente, entre as aulas de bodyboard, a gente ensina noções básicas de cuidado com o meio ambiente, né, com o nosso habitat. A gente coloca, a gente faz vários intercâmbios com outros atletas que já vivenciaram o esporte, mas estão em outras profissões, para essas crianças enxergarem possibilidades além do esporte também. Porque pentacampeã não é todo mundo que a gente forma, não é sempre que a gente forma.
Até porque se é penta, você tira a oportunidade de outras quatro serem campeãs, não é brincadeira, né?
Exatamente. Então, eu quero que eles encarem que, através do esporte, da disciplina, de todo o que eles recebem ali, dos instrutores, não só meu, eles enxerguem possibilidades de vida, como cidadãos mesmo.
E é isso. E como é que as pessoas encontram, o Instituto encontram você para poder conhecer um pouco mais do trabalho do Instituto, conhecer um pouco mais da sua carreira, como é que faz?
Eu tenho nas redes sociais, né? O Instituto tem a página no Instagram também, Instituto Neymara Carvalho. E as minhas redes são todas com o meu nome, Neymara Carvalho também. E é isso. Eu queria poder falar também na oportunidade, ArcelorMittal Arrini Bodyboard Pro, que é um evento, etapa do Circuito Mundial, que a gente vai sediar agora em setembro, lá em Jacaraípe. De 11 a 21 de setembro, a gente vai estar entregando 3 títulos mundiais nas areias do Espírito Santo esse ano. É menino dos olhos, assim, é o Arrini, que significa sereia, mulher em havaiano. Toda uma conexão por eu ter ido para o Havaí a primeira vez. E eu sonhava muito em fazer com que essas meninas que eu competia pelo mundo afora conhecessem o Espírito Santo. Porque muitas vezes, diversas vezes, eu tive que explicar que o Espírito Santo ficava entre Rio e Bahia. E eu falava assim, gente, vocês não conhecem o Espírito Santo? Ficava muito triste com isso. E agora a gente está indo pro 5º ano de campeonato, 4º sendo etapa do Circuito Mundial. E elas já sabem, sabe, que tem aqui, que vira o Espírito Santo.
Um pedaço de paraíso.
Exatamente. E cada ano a gente tem mais adeptos para esse evento. É um evento que não é só um campeonato mundial feminino de bodyboard, mas ele tem a categoria de inclusão, categorias com pessoas com deficiência, tem uma categoria de mães e filhas, que é a coisa mais linda. Eu pegava onda, colocava a aluna na prancha e descia com ela assim. E é isso que eu quero, que as mães tenham essa proximidade com seus filhos, por isso essa categoria existe também. E é isso, gente, eu quero convidar vocês a poder prestigiar também esse campeonato em setembro.
Nas areias de?
Jacaraípe. Praia do Solemar, Jacaraípe.
É isso, para você que ficou com a gente até aqui, não se esqueça de ir lá em shoje.com.br, lá tem as principais informações do esporte e também do mundo. 7 dias por semana, 24 horas por dia, tem também os episódios do nosso podcast, também todos os programas da casa que você também confere aqui no YouTube ou no agregador de sua preferência. Aquele abraço e até a próxima. Oh,
comentários em eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado todos os dias. Nos siga também nas redes sociais e em nosso canal do YouTube, @eshoje.